Bom dia, estamos começando o Progresso Rural deste domingo, hoje 28 de novembro de 2021. No programa de hoje nós vamos falar sobre turismo rural, uma alternativa também aqui para a nossa região. Vamos também repercutir um encontro nessa semana em Porto Alegre sobre custos de produção, preços agrícolas e muito mais. Fique conosco, o programa de hoje começa neste momento com a previsão do tempo para esta próxima semana.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Progresso de Juí. Domingo as temperaturas amanhecem por volta de 15 graus, as máximas ficam em torno dos 28 e temos condições para pancadas de chuva acompanhada de trovoadas, especialmente no final do domingo e madrugada da segunda-feira. Domingo esse que vocês vão perceber aí a nebulosidade retornando para toda a região noroeste do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, o sol aos poucos retorna para vocês. A gente ainda amanhece com um pouco de nuvens e a próxima semana vai ser marcada pelo calor intenso. Toda a semana que vem, deveremos ter aí temperaturas superando os 30 graus e até se aproximando dos 35 graus lá no final da semana que vem. Então, quem gosta dessas temperaturas mais agradáveis, aproveite este final de semana. Camila Cardoso, meteorologista em especial para a Rádio Progresso de Juí.
Fronteira aberta. As novidades do agro.
Nesta semana aconteceu em Porto Alegre uma audiência pública capitaneada pela FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, sobre a alta nos custos de produção. O presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, nessa semana falou conosco no programa O Assunto é. A gente repercute agora o que disse Carlos Joel da Silva, que inclusive segunda-feira já, amanhã, vai participar de uma audiência com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em Brasília, sobre esse tema.
Só nos últimos 12 meses, de outubro do ano passado para cá, o adubo subiu quase 150%, teve insumos que subiu mais de 200%, tem aí mais de 50% do óleo diesel. Nós temos aí a energia elétrica e, por outro lado, o preço para o consumidor também está alto. O produtor está trabalhando, em alguns casos, como no leite, abaixo do custo de produção. E nós estamos dependentes dos insumos de fora do país, das importações, principalmente aí da China, da Rússia. E não vejo outra maneira de que o governo crie um programa de investimento para termos fábrica de insumos agrícolas. Precisamos ser autossuficientes. Tem que ter políticas que garantam uma estabilidade nos custos de produção para que os produtores possam produzir e para que essa comida possa chegar lá na mesa e as pessoas tenham condições de comprar.
Na entrevista deste domingo no programa Progresso Rural, nós vamos conversar com a instrutora do Senar, região de Santa Maria, Mirelle Milani, que esteve na última terça-feira em Juí, onde realizou uma palestra no Sindicato Rural sobre turismo rural, abordando diferentes ênfases. Mirelle Milani, inicialmente nos fale aquilo que a senhora viu aqui em nossa região, potencialidades turísticas, qual é a avaliação que se faz? Bom dia.
Bom dia, pessoal da rádio, bom dia a todos os ouvintes. Então, eu estive no município de Juí realizando uma palestra, né, sobre o turismo rural. Nós estivemos apresentando o programa de turismo rural do Senar, que é um programa onde ele tem várias etapas, vários módulos, né, que a gente trabalha sobre como desenvolver a atividade turística, né, no espaço rural, nas propriedades rurais, onde nós tivemos então conversando, né, sobre as potencialidades do município de Juí, seus arredores, né, e de como que o Senar pode vir a contribuir para que o município possa desenvolver um produto turístico, desenvolver uma rota, um roteiro dentro, né, do segmento de turismo rural, baseado, né, nas potencialidades, na gastronomia, nas belezas naturais, na agroindústria, né, na comercialização de produtos. O Senar, enquanto uma instituição, ele tem esse programa que oferece, então, a capacitação para que o produtor rural possa desenvolver em sua propriedade um produto turístico, né, organizar a sua propriedade com turismo, para que ele possa, então, né, melhorar a sua qualidade de vida, agregar valor e renda, que possa melhorar a autoestima da família. E agora, nesse cenário, principalmente, né, durante agora pós-pandemia, com certeza virá mais essa procura, né? As pessoas vão querer estar mais em contato com a natureza, né? Vão querer ter um atendimento mais personalizado, vão querer, assim, estar em espaços abertos, né? Então, nós temos hoje o segmento de turismo como, digamos assim, a menina dos olhos, né? Tanto a nível de região também, quanto a nível de políticas públicas, tanto do governo federal quanto do governo estadual, né? Eles estão olhando, assim, o turismo rural como uma fonte propulsora de desenvolvimento local e regional.
Essa que é a questão, Mirelle, porque às vezes você vai fazer um roteiro turístico, uma propriedade vai criar algum produto lá para visitação ou propriedades vizinhas se unirem, mas isso precisa de um investimento, os produtores não têm esse recurso. Há possibilidade de financiamentos, recursos, como acessar esses recursos?
Enquanto instituição Senar, né, a gente faz uma capacitação dentro desse programa que é justamente para organizar e planejar a propriedade rural, né, para que se possa desenvolver o turismo. E o turismo rural a gente sempre trabalha na linha assim, que a gente pode muitas vezes utilizar recursos da própria comunidade, da própria propriedade, né, sem ter altos investimentos. Então, na verdade, a gente tem que ir lá fazer, né, uma avaliação da propriedade dentro da realidade financeira também do produtor, naquilo que ele pode, né, ofertar naquele momento para desenvolver um produto. Mas, ademais, também nós temos, né, linhas de financiamentos, seja a nível de bancos, instituições financeiras que têm já linhas ofertadas dentro da segmentação do turismo, né, que também pode ser acessada pelos produtores rurais. Mas, de imediato, a gente sempre pensa assim, que organizar a propriedade, muitas vezes, as pessoas já têm as potencialidades. O produtor rural, ele não consegue, às vezes, enxergar aquilo que ele tem, que pode ser valorativo para o turismo, porque ele está acostumado com a sua propriedade no dia a dia. Então, muitas vezes, até fazer uma trilha numa mata, olhar uma cascata, às vezes tomar uma água saborizada embaixo de uma sombra, isso aí já se torna, dentro do turismo, uma agregação de valor, né? Já se torna um produto a ser comercializado. Então, esse é o intuito que a gente vem, né, capacitar, trocar experiência com o produtor, para que ele consiga ter esse olhar no seu município, da sua propriedade, né, da sua região, e ele consiga fazer esse olhar juntamente com o turismo enquanto um fator de desenvolvimento econômico e social, né, daquela propriedade. E também junto à questão ambiental, né? Porque se hoje as pessoas vão querer buscar esse contato maior com a natureza, a gente também tem que saber gestar, né? Fazer a gestão ambiental, né, para que a gente consiga realmente unir essas forças, né, essas potencialidades.
Nós temos aqui em nossa região, pelo que você viu, Mirelle, as potencialidades turísticas do meio rural, né? Você falou aí em matas, em cascatas. Nós temos agroindústrias aqui também, em Juí região, Augusto Pestana, tem isso, Coronel Barros, principalmente, outros municípios. O que mais dá para explorar no turismo rural?
Nesse primeiro momento, nós fizemos uma palestra, né? E depois, a ideia é organizar esse programa, né, junto com os produtores, com a prefeitura, com o sindicato, com o Senar, enfim, né, os parceiros, e realmente realizar essa visitação em loco nas propriedades para conhecer de fato o que nós temos, quais são as potencialidades. E a partir daí a gente pode organizá-las e trabalhar em formato de um roteiro ou de uma rota turística, né? Por exemplo, assim, a gente pode trabalhar dentro do turismo rural a questão da cultura local, das etnias, da gastronomia, do acolhimento aos turistas, de trilhas, de cavalgadas, o cicloturismo aí que está vindo com tudo também, na comercialização de produtos, feiras, artesanatos, a questão da religiosidade, das compras, do enoturismo. São muitas potencialidades que a gente pode trabalhar dentro do turismo rural, na região e no município também, né?
E o que então ficou encaminhado a partir de agora, quem tem interesse em criar um turismo rural na propriedade?
Ficou acordado que a turismóloga da Prefeitura de Juí, a Bianca, né, ela está organizando uma lista então com os interessados. Porque o nosso programa do Senar, ele tem um número mínimo e máximo de participantes. O mínimo é 7 pessoas e o máximo é 10. Tá? Então a ideia é que nos próximos dias, quem tiver interesse pode estar contatando a Bianca lá, né, turismólogo da Prefeitura de Juí para se inscrever, e acredito que fevereiro ou mais tardar março do ano que vem a gente já vai começar então a trabalhar com essas capacitações em Juí.
E isso é uma capacitação que vai ser gratuita ou algum custo?
É gratuita.
Algo mais sobre turismo rural para nossa região que você gostaria de comentar?
Eu gostaria, assim, de comentar que eu fiquei muito contente, né, com o que eu vi na região. Achei muito interessante essa união também entre as esferas, né, entre os parceiros. Eu estive também realizando essa palestra em Juí e no dia anterior também eu estive em São Paulo das Missões e Porto Vera Cruz, né. E esses municípios também, com o mesmo intuito de Juí, estão tentando se organizar, né, enquanto comunidade, quanto município, para desenvolver as atividades de turismo rural, né, junto aos seus produtores e à comunidade. Então, isso já é muito importante, essa união de forças, né?
Mirelle Milani, instrutora do Senar Área de Turismo, muito obrigado, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Dicas Agrovel.
Na Dica Agrovel desta semana, Pamela Reis vai trazer detalhes sobre sementes de milho e também de pastagem agora para este período. Pamela, bom dia.
Bom dia, Jonas e ouvintes do Progresso Rural. Sou a Pamela e hoje queremos usar esse espaço para informar aos produtores que necessitarem de sementes de pastagens ou milho, ainda temos as seguintes variedades: semente de milho feroz com e sem tratamento, milhetos ADR500 e BRS1501, sorgo elite no seed, capim sudão. Lembramos que algumas variedades já estão em falta devido a replantes em função da estiagem que tivemos até quinta-feira passada. Vamos torcer que o clima normalize daqui para frente. Lembramos ainda que no dia 15 de dezembro teremos o sorteio dos 25 anos da Agrovel. Portanto, ainda dá tempo de participar. Hoje é isso, um grande abraço e um bom domingo a todos.
Números da economia e do agronegócio.
O preço da soja pago ao agricultor fechou a semana na região de Juí com valor médio de R$ 159,00, ou seja, R$ 1,98 a mais que a semana anterior. Nos últimos 15 dias, a soja teve alta de R$ 7,00 na região de Juí. Em Nametoque, a oleaginosa está cotada a R$ 159,00. Já em Ubiratã, Paraná, R$ 156,00. Rio do Sul, Santa Catarina, R$ 159,00. Primavera do Oeste, Mato Grosso, o preço é de R$ 150,00. E Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, R$ 160,00. No Porto de Rio Grande, o valor é de R$ 167,00. Já o milho encerrou a semana na região de Juí, com cotação média de R$ 82,02, mesmo valor das últimas duas semanas. Em Cascavel, Paraná, R$ 80,00, Rio Verde, Goiás, R$ 71,00, Palma Sola, Santa Catarina, R$ 82,00. No tocante ao trigo, a saca de 60 quilos terminou a semana na região de Juí com preço médio de R$ 81,00, mesmo preço da semana anterior. Em Nametoque também está cotado o trigo a R$ 81,00 e Pato Branco, Paraná, R$ 87,00. E com essas informações, encerramos por aqui o programa Progresso Rural deste domingo. A todos, bom dia!